Como o senador Malco, mesmo o senhor tenha falado, como as cooperativas têm manifestado, o Baiteca fala 2 minutos, foi feita uma referência aqui sobre, do senador, sobre a questão de convenção de trabalho. Então, eu queria que a CNA manifestasse isso como entidade da questão dessa convenção. 2 minutos para cada um, para o Paitaca, e 2 minutos para o.
Vossa Excelência também garantiria um.
2 minutos para ele, uma pessoa só, e o secretário Laudemir encerra. E eu penso que eu tenho aqui, já está de antemão definido, pelas manifestações do plenário, que nós, a comissão, e é esta proposta que eu faço agora, para aproveitar o quórum da comissão, de que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Ronaldo Caiado, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária deve conferir a poder e representatividade aos senadores Blairo Maggi e Valdemir Mocca para representar a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no andamento dessas negociações com o governo. E penso que a colocação feita pelo senador Mocca foi estritamente dentro de uma responsabilidade nossa e institucional, republicana, política, de que, encerrado o prazo de 26, não havendo o atendimento satisfatório da demanda e da agenda, aí trataremos de uma outra estratégia de enfrentamento, se for o caso, necessidades dentro do legislativo, que são as nossas armas, digamos, no bom sentido, e também de outras formas que temos, regimentais e também normas políticas. Então, é esta proposta que eu submeto aos senhores senadores, que concordam com esta proposição. Ficam os senadores Blairo Maggi e Valdemir Mocca com a responsabilidade de representar esta comissão nas negociações com o governo federal. Então, aprovado, agradeço o apoio de todos e com a palavra o Anaximandro Almeida, da CNA, 2 minutos, em seguida o Baitaca para 2 minutos e o representante do Mato Grosso do Sul, 2 minutos, e encerra o secretário Laudemir Miller.
Nós acreditamos que continua como legítima as reivindicações do movimento, dos caminhoneiros. Todavia, queríamos fazer pequenos reparos, né, em relação, especialmente quanto ao ponto da tabela. Claro, existe a preocupação de atender a reivindicação, é um binômio aí das manifestações, da necessidade do movimento e, por outro lado, da possibilidade do governo atender ou não. Já tem aqui vários encaminhamentos, mas eu só queria fazer uma ressalva, que é uma preocupação em relação à questão da tabela, que não é caracterizada como uma relação trabalhista, trabalhador, empregado, né? Quem está contratando são diversos agentes, então você está num ambiente, como já foi comentado aqui, da livre iniciativa, né? Então, é uma relação entre privados, você está contratando um serviço, né? Numa relação trabalhador-empregado, e aí essa diferença. Então, nós acreditamos que um eventual tabelamento crie mais distorções do que soluções. E isso amparado no que está na nossa Constituição, que é o princípio da livre iniciativa e, no caso, da livre concorrência, né? Existe uma lei também que, embora não escrita, mas é oferta e demanda, que vai equacionar, não tem como revogar. Então, era essa observação que eu gostaria de colocar. Obrigado.
Obrigada ao representante Anaximandro da CNA. Agora fala o nosso Baitaca, por 2 minutos também. E, em seguida, o Jorge Paliotto, que é da Copersul de Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Bom, eu queria apenas ainda cumprimentar os meus companheiros de Lucas do Rio Verde, presidente da Câmara de Vereadores, Dirceu Cosma, e o Júnior Bosco, e os companheiros também, colegas aí do Mato Grosso do Sul. Sobre essa questão, senador Donizete, dos ICMS estaduais, nós já temos uma agenda aberta, já em andamento, com o governador Pedro Taques e a Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso. é uma coisa também que não vai acontecer da noite para o dia, porque ele precisa achar uma outra fonte de receita para fazer essa compensação devido à situação financeira que se encontra o caixa do governo do Estado. Mas acredito que vamos avançar nesse ponto também, mas é importante que se reunissem todos para que falassem a mesma linguagem e para que todos os estados fossem igualitários. Até porque, para não tirar caminhões de um estado que abastece mais barato e vai buscar o frete no nosso estado lá e não abastece um litro de combustível no nosso estado. Com isso, nós perdemos muito também a economia do estado. A outra questão de uma próxima audiência pública, eu ainda sugeriria que essa audiência pública contasse com representantes da ANTT, do DENATRAN e do DENIT. Porque nessa reunião do dia 10 surgiu mais de 100 reivindicações que são de competência desses órgãos, como cronotacógrafos, autorização especial de trânsito e tantas outras, e que são de responsabilidade desses órgãos. Então, isso é uma coisa interessante. A questão também de uma convenção entre prestador de serviço e tomador de serviço, eu acho que é muitíssimo importante. Mas nós tivemos uma experiência no Estado, nós precisamos ampliar esse diálogo, porque o tomador de serviço, a AMAGE, nos recebeu. Fomos muito bem recebidos, mas parece-me que outras tradings lá não têm esse interesse de sentar e fazer essa negociação, até porque não é o prestador de serviço que põe o preço do frete, é apenas o tomador de serviço. Então, eles não têm muito interesse porque eles não sentam em uma mesa de negociação. É a livre concorrência. Então, nós poderíamos fazer isso, mas que tivesse um esforço de um terceiro, que poderia ser o governo, para fazer essa convenção e fazer um acerto de frete mínimo que fosse respeitado. Isso também é bom para nós. E avisar apenas que a questão da paralisação até o dia 26, senador Mocca, ela, até o dia 26 essa tabela não vai estar 100% pronta. O prazo que nós pedimos e está aqui e nós respeitamos é de 45 dias a partir do dia 10 para a tabela. Mas as outras demandas, sim, elas não podem esperar 45 dias. Então, eu aviso, Laudemir, tá, agradeço a sua atenção e leve ao ministro, se for o caso, ao presidente da República, que sem essas reivindicações será retomado os bloqueios das rodovias. E nós não estamos nem aceitando infiltrados dentro do nosso movimento com interesses políticos. Nós não abrimos espaço para palanque político dentro das nossas manifestações. Nós não queremos desviar o foco, porque quem paga essas contas somos nós que estamos pagando. O movimento político que está acontecendo, que se fala em todo o país do dia 15, todos os caminhoneiros estão liberados como pessoa física a participar, que é um direito que eles têm. Agora, não tem nenhuma orientação do movimento dos caminhoneiros em nenhum ponto do país. Isso é importante. Obrigado a todos.
Muito obrigada ao Baitaque. Agora, para encerrada a parte dos depoentes sobre essa matéria, o Jorge Paliotto, que é da Copersul de Dourado.
Senhora Dona Amélia, mas o senhor Baitaque, você concorda que houve um compromisso com o dia 26?
Sim, ele deixou claro. Ele deixou,
porque eu afirmei ao senador Caiado e
não, ele deixou claro. Ele deixou claro isso. Se até lá não for cumprido, aí entra. E não estão autorizados a outros, que eu quero fazer uma referência aqui de uma informação. Com a palavra, o Jorge Paliotto.
Bom dia a todos. Queria cumprimentar a senadora Ana Amélia, todos os senadores aqui presentes, para não me estender. Como o Baitaca já falou, o movimento, nós estamos no meio do movimento, né? Ele não acabou, os senadores estão todos preocupados com isso. O que ocorre, e nós estamos aqui fazendo um pedido, é que não é divulgado claramente. Até mesmo o senador falou que ontem, alguns deputados até falou que tava, alguém já foi falado, já foi atendido 90%, aí agora falaram que dia 15 ia fechar. Então, o que os caminhoneiros querem, que nós, no movimento, nós queremos, é que tenha data nos cumprimentos. Ou seja, vai ter 12 meses de carência no BNDES, mas tá, a partir de qual mês? Nós sabemos que tem, sim, o prazo, como o senador Mocca falou, do dia 26. Isso, nós entendemos que foi formado para ver como é que vai se fazer. Mas nós não temos prazo de quando vai acontecer as coisas. Por isso que está formando essa dúvida, como o senador falou, que parece que o governo está querendo embarrigar, e isso está causando uma dúvida muito grande, até mesmo na população. Nós, do movimento, pedimos isso ao governo, que dê datas concretas para que as coisas aconteçam, porque senão os movimentos vão voltar, e vão voltar, senhores, às vezes nem trancando estrada, é com os caminhões parados mesmo na beira das rodovias. É só isso, senador.
Obrigada, muito obrigado. Paliotto, e eu agora passo a palavra ao secretário Laudemir, lembrando apenas a comissão que logo, tão logo seja encerrada esta reunião, haveremos uma reunião deliberativa para alguns requerimentos relevantes, então eu peço o apoio dos senhores senadores. E eu queria também lembrar sobre essa questão do ICMS, que foi tão bem abordado aqui, caro Cavol e também ao Jorge. O Senado, desde 2013, vem discutindo a unificação das alíquotas do ICMS dentro da discussão ampla de acabar com a guerra fiscal. Então, não há ainda votação marcada. O senador Luiz Henrique está dentro desse processo, que envolve questões mais complexas nessa matéria. Então, nós temos que aguardar também isso, porque seria uma decisão isolada em relação a um conjunto de matérias que, junto com o CONFAS, Ministério da Fazenda, vem sendo discutido. O senador Luiz Henrique aqui é o relator e ele está fazendo um trabalho muito intenso. Em maio haverá uma nova reunião, senador Donizete, para discutir essa questão da possibilidade da unificação das alíquotas do ICMS no bojo de outras providências para acabar com a guerra fiscal. Então, com a palavra o secretário Laudemir Miller.
Obrigado, senadora. Bom, na verdade, primeiro eu queria agradecer, parabenizar, dizer da nossa satisfação de estar participando mais uma vez desse diálogo aqui. Eu acho que já foi, se eu não me engano, já é o segundo debate aqui no Senado esta semana sobre este tema. Acho que os encaminhamentos, embora a autonomia aqui do Senado Federal, mas eu acho que são encaminhamentos muito, muito bons que ajudam, acho que na solução conjuntural e estrutural no encaminhamento desse tema, porque eu acho que é muito importante, senador, eu queria frisar isso, para o governo, eu acho que para os caminhoneiros, um envolvimento direto, como vem acontecendo, do Senado Federal, enfim, dos senadores que conhecem do tema, têm uma relação direta com os caminhoneiros e estão acompanhando isso. Então, eu queria dizer que o governo valoriza muito, e eu acho que é importante esses encaminhamentos, o envolvimento do Senado Federal e o acompanhamento. Então, primeiro, eu queria registrar isso. O segundo é que tem temas muito concretos aqui colocados. Um deles que foi feito referência aqui é que, pelo mesmo motivo que o Baitaca colocou aqui, neste momento o governo federal não tem condição de mexer de forma profunda na questão tributária sobre os combustíveis. Não há como fazer isso nesse momento, né? Então, isso é muito claro para nós. Agora, o que é fundamental é que nós entendemos que tem sim um problema de rentabilidade do setor, e a rentabilidade do setor tem que ser reequilibrada e passa por vários pontos, e os pontos estão todos colocados e nós estamos trabalhando sobre esses pontos, né? O que eu acho que tem que ficar bastante claro, não pode ter nenhuma dúvida, é de que o governo federal está absolutamente comprometido, da presidenta até todos os seus servidores da Polícia Rodoviária Federal, que tem feito um trabalho importante, exemplar na condução desse processo, a NTT, enfim, todos os que estão participando desses três grupos de trabalho, no encaminhamento das questões importantes conjunturais e estruturais. Então, tem que ficar muito claro. Um, a lei já foi sancionada e nós estamos trabalhando conjuntamente na regulamentação. E tem grupo e tem data para isto. Dois, o tema do refinanciamento já está decidido e vai entrar em operação nos próximos dias. Três, a tabela. Aí tem que ficar muito claro que é o seguinte: nós não estamos trabalhando com tabelamento de preço da economia. Nós não vamos nos inserir numa relação entre privados, de forma de regulamentação, a não ser que haja um entendimento do Senado, do Congresso, que legisla sobre isso. Mas a legislação que nós temos hoje é essa. Agora, nós achamos, e esse é o convite que os caminhoneiros fizeram, e acordado com o setor, de que o governo possa acompanhar, estimular esse reequilíbrio, esse alinhamento de preços entre o setor, e é isso que está sendo feito, e espero que tenha uma proposta já nessa data sinalizada. Então, queria dizer que nós estamos comprometidos, não só o governo, mas como o Senado, como os trabalhadores, como os órgãos de governo, e em especial também, né, os embarcadores e os caminhoneiros, estão todos envolvidos num trabalho coletivo de buscar a solução imediata, de médio e de longo prazo, e tem data para tudo, e tem compromisso para tudo, e está tudo claro, e nós estamos alinhados, e todos os nossos compromissos também, assim como o senador colocou aqui, nós do governo federal também temos palavra, o presidente também tem palavra, e nós estamos cumprindo todas as nossas palavras nesse acordo, e tudo tem prazo e tudo tem data. Eu acho que é importante que a gente siga, porque as soluções dependem em grande medida do governo federal, mas também dependem em grande medida do conjunto da sociedade, dos atores envolvidos. Então, queria agradecer e deixar mais uma vez aqui nossa disposição para o diálogo, para esses e para outros que o Senado Federal queira fazer, e também dizer da importância do Senado Federal acompanhar as negociações, enfim, conjunturais e estruturais que nós estamos conduzindo no governo, junto com os caminhoneiros e os embarcadores. Obrigado.
Presidente.
Obrigada, secretário. Eu gostaria até de manifestar a Vossa Excelência. Vossa Excelência transmita ao ministro Miguel Rosseto que esta comissão ficaria honrada com a presença dele também nesta comissão, no momento oportuno, especialmente quando esta agenda estiver encerrada. Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado.
Para encerrar, meu presidente, dentro da pauta apresentada, repito, não vi realmente nenhuma referência ao PIS e COFINS. E dizer que sou apoiador do restante, com exceção de tabelamento, de triste memória. Triste memória.
Senador
triste
Blairo,
memória.
Senador Blairo, né? Justificou
olha,
todos.
Presidente, realmente, se nós votarmos nessa tese, tá certo, venezuelana, vai ser difícil nós levarmos o Brasil ao bom termo. Tabelamento, criar tabela de novo, tablita de novo? Não, pelo amor de Deus. Acho que nós já superamos essa
senadora
fase. Esse passo específico aí, eu, sinceramente, tenho minhas preocupações enormes. Acho que aqui é uma casa de... que é a maior instância do Legislativo brasileiro. Nós temos que refletir sobre tablita nesse momento.
Senadora...
É isso aí, pode nos levar a uma situação que amanhã o governo pode achar que pode tabelar preço de arroz, de feijão, de milho, enfim. Aí, a partir daí, vai ser algo que...
Sim.
Vai ser aquilo que nós já experimentamos a tão curto prazo. Talvez os jovens de 30 anos de idade não se lembram disso, mas nós, que já estamos na outra geração, nós já vivemos isso. Então, eu acho que não é por aí o caminho da
senador,
economia brasileira.
Senador Ronaldo Caiado, o senador Blairo Maggi deu aqui uma argumentação, uma fundamentação jurídica, manifestação do Supremo Tribunal Federal, manifestação também de toda a ordem em relação a essa matéria. E da polêmica estabelecida que não há mesmo uma, digamos, uma solução feita. Senador Mocca?
Deixa eu só... É que eu ouvi... Os caminhoneiros. É que, às vezes... O que os
a palavra.
O que eu ouvi e a mim ficou claro é o seguinte. O que eles reivindicam é o seguinte. Você faz um frete de São Paulo a Fortaleza. Isso eu vi. O custo desse frete é R$ 9.000. Aí, na volta, ele tem que aceitar um frete na mesma distância de R$ 4.500. Que não paga... O custo do combustível. Aí está se falando...
O frete de retorno.
O frete de retorno ou um frete. O que diz o seguinte, que o governo, quando para autorizar o frete, ele tem um como se fosse um certificado, um conhecimento, e que talvez uma demonstração de custo por quilometragem, por tudo, pudesse dar... A condição de que, por menos do que isso, não se pode emitir nota de frete. É o que eu ouvi. Eu entendo, concordo em número, acho que enfrentei essa discussão já com o pessoal do Mato Grosso do Sul, que tabelamento não existe. Agora, você ter um referencial de custo básico e que abaixo disso o caminhoneiro ele está trabalhando com prejuízo, aí eu acho que não para vigorar como tablita, como disse o senador Ronaldo Caiado, mas como ajuda que possa pelo menos nortear essa questão. Foi o que eu deprendi. Agora, eu estou longe, senhora presidente, de ser um especialista. Tudo que eu estou falando, eu aprendi ou com o Cláudio, ou com o Xavier, ou com o Jorge, que está aqui, né? E foram eles que me colocaram, eu rapidamente tive que estudar e ver isso tudo. Agora, a minha boa vontade, a minha determinação de fazer com que esse movimento termine de forma real e que nós possamos realmente liberar as estradas e o caminho de uma justa remuneração, é um dado. E como médico, eu fico devendo a Jaqueline. É, eu acho que ela fez umas colocações aí, só que, Jaqueline, nós vamos discutir, sim, essa questão da saúde do caminhoneiro. Eu tenho muita preocupação com isso. É, e você tem muita razão em muitas colocações que faz. Chega, às vezes, a ser desumano um caminhoneiro. Para pagar a prestação dele, ele tem que fazer realmente à noite, varar à noite. Eles falam engolir a lua, né? E é real isso, sem falar em outras coisas mais sérias.
Eu agradeço, senador, a senador Mocca, agradeço a todos os senadores presentes, senador Assir Gurgax, que é o nosso vice-presidente, esteve aqui, senador Dario Berger, senador Lazia Martins, senador Donizete Nogueira, senador Luiz Henrique, senador Flecha Ribeiro, senador Mocca e senador Blairo, que foram, e junto com o senador Ronaldo Caiado, os autores do requerimento para essa audiência, e senador José Medeiros, a eles todos. Queria agradecer de modo também muito especial ao secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Laudemir Miller, representando aqui o ministro Miguel Rosseto, ao coordenador de assuntos estratégicos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Anaximandro Almeida, ao presidente da OCB, Márcio Freitas, ao presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga Logística do Mato Grosso do Sul, Cláudio Caval, a Jaqueline Carrijo, auditora fiscal do trabalho do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e ao Gilson Pedro Pelicione, ao nosso baitaca, representante dos caminhoneiros do Estado do Mato Grosso, e também ao Jorge Paliotto, que é da Copersul, que é da Cooperativa dos Transportadores lá do Mato Grosso do Sul. Foram convidados também Gelson Pavone, do diretor do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas Logísticas do Mato Grosso do Sul, e Éder Dalago, presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Gelson, como explicou aqui o Cláudio Caval, estava envolvido lá em Paulínia com o roubo de dois caminhões, caminhões de transportadores de combustíveis. Então, justificativa que foi dada a ele, e não recebemos do Éder também. Mas queria, antes de dizer, de renovar o que foi definido na comissão com o apoio dos senhores senadores. Ficam os senadores Blairo Maggi e Valdemir Mocca, representantes legais, políticos e legítimos desta comissão, junto ao ministro Miguel Rosseto, o representante de todas as comissões ao comitê de negociação, até o dia 26, que é o prazo que temos para definição e aceitação. Mas quero lembrar aos senhores, para que nós, nas vésperas do que aconteça, não tenhamos nenhuma surpresa sobre isso. O Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, na data de hoje, escreve o seguinte: caminhoneiros que estavam em greve até a semana passada podem voltar com os bloqueios nas estradas nesta sexta-feira, a partir da meia-noite. Os trabalhadores estariam conversando por WhatsApp, rede social, e tentando mobilizar grupos da região sul do país, sobretudo no interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A categoria parece ter se dividido. Uma parte acredita que o obtido até o momento é satisfatório. A outra quer insistir no pedido de redução do preço do óleo diesel e quer ainda crédito subsidiado para o custeio. Esta pauta está colocada. Então, eu queria agradecer mais uma vez, está encerrada esta audiência pública, com os nossos agradecimentos a todos. Muito obrigada. E queria pedir aos senhores senadores que nós continuamos aqui na reunião deliberativa, será bem rápida, porque serão só requerimentos.